Audiobook Grátis apresenta, havendo eu pertencido à primeira geração afetada pelos escritos de Essa de Queiroz, as recordações do meu sentir de então têm talvez valor histórico. O ano de 1867 é uma das datas capitais na história da educação do meu espírito. A predominante paixão pela música ligara-me a Augusto Machado, que estudava então piano e harmonia com dois dos melhores mestres da especialidade em Lisboa. Nesta cidade floresciam, por esse tempo, o potpourri e as variações. A sensibilidade pública alimentava-se de um sem número de réveries. O grau supremo do patético, geralmente conhecido ao piano, atingia-se com os noturnos de Ravina e Doler. Os arranjos operáticos de Thalberg e Liszt eram um ideal raras vezes realizado. Ora, em 1867, Augusto Machado, ao voltar de Paris, onde cursara piano, harmonia e composição com Alberto de Lavignac, trazia, como repertório de estudo, os prelúdios e fugas de Bach, as sonatas de Mozart e Beethoven, as obras de Mendelssohn, Schumann e Chopin. Os folhetins de Essa de Queiroz fizeram-me uma impressão só comparável, em profundidade e consequências subjetivas, a que, justamente pela mesma época, me fazia a descoberta das obras dos grandes criadores da música moderna. Esses folhetins pareceram-me uma grande novidade, não tanto nos assuntos e na intenção, como no poder de realização artística. Enfim, encontravam formas intensas de expressão, fatos, antes, na literatura portuguesa, insuficientissimamente revelados. Pelos pontos de vista, pelo estilo, esses folhetins eram, ainda no ano de 1866, uma quase inteira novidade para os leitores da língua portuguesa, como haviam sido, para todo o sul da Europa, a aparição do romantismo francês nos primeiros anos do século XIX, as mesmas ideias e estilos semelhantes. Nesses primeiros escritos, Essa de Queiroz era, na verdade, o que geralmente se denomina um romântico. Ele próprio dizia da época imediatamente anterior. Naqueles tempos o romantismo estava nas nossas almas. Fazíamos devotamente oração diante do busto de Shakespeare. E, então mesmo, achava ser preferível, a saudade vulgar e inútil que se goza no clima tépido que habitam Racine e Scribe. A doença magnífica que leva ao hospital romântico. Com efeito, por uns dois séculos, pareceu gozar-se, nas regiões mais evidentes da literatura, uma inalterável saudade, só certos fatos do espírito perfeitamente determinados, só as ideias e os sentimentos susceptíveis de clara determinação, eram nessa literatura expressos. Os meios de expressão usados, os vocábulos e os seus grupamentos, os gêneros literários, tudo parecia claramente, definitivamente assente, segundo normas antigas e, por isso, venerandas, num sistema de simetria, de equilíbrio, de ordem, aplicável sem hesitações, com o mínimo esforço, na mais segura tranquilidade. Assim viveu na Europa, em geral, a gente culta, do século XVI ao século XVIII. Começaram pelos meados deste, a mostrar-se nos espíritos sinais inquietadores, além das ideias completamente compreensíveis e dos sentimentos inteiramente claros, outras ideias e outros sentimentos se impuseram à expressão dos literatos. Entre as grandes formas dos afectos, como entre as cores mais vivas, distinguiram-se transições e meias tintas, os homens não pareceram estar sempre, ou exuberantemente alegres, ou definitivamente tristes. Havia comoções de sentimentos intermediários ao amor e ao ódio. Entre o preto e o branco descobriram-se gradações infinitas. Cada ideia classificada, cada sentimento catalogado antes, começou então, pouco a pouco, a mostrar-se o centro de grandes grupos psicológicos, de fatos espirituais diversamente complexos, susceptíveis de definição variável, de clareza decrescente, uns que podiam ser nitidamente, como que linearmente, desenhados, inteiramente descriptos, completamente iluminados, outros que só podiam indeterminadamente sugerir-se, sumariamente indicar-se por vagas massas de cor, de sombra e de luz, uns que são as ideias e os sentimentos que todos os homens conscientemente reconhecem como a matéria superficial da existência. Outros mais ou menos inconscientemente dominantes, sem nome ou descrição que os esgote, prolongando-se pelas profundidades insondáveis e inexpressíveis das almas. do conhecimento destes estados mais subtis e raros do espírito, resultou, inevitavelmente, a sua cultura. Os sistemas nervosos pareceram desenvolver-se em sentidos anormais e imprevistas, ou mais conscientes vibrações vieram impor-se, criar ou tornar mais complexas as nevroses. Novas formas de expressão foram necessárias, não só para os novos estados da consciência, mas porque cada espírito começou a sentir e a pensar independentemente, reconhecendo o dever procurar por si, por isso quanto possível fora de fórmulas e regras já feitas, os termos que mais exatamente lhe simbolizassem as concepções pessoais. Toda esta revelação espiritual, toda esta descoberta de regiões ignoradas ou indolentes dos espíritos, toda esta aparição de aspirações, de incertezas, de incoerências novas, toda esta quebra de moldes, todo este desequilibrar de forças e simetrias, pareceu ser, às gentes cultas, serenas e classicamente imitativas, uma grande doença mental, ou variadas doenças nervosas que atacassem a humanidade. A este estado dos espíritos e da literatura deu-se, como é sabido, o nome de romantismo, fato estético, ainda hoje em busca de suficiente definição, mas que, pelo que deixo explicado, me parece poder essencialmente definir-se, como a procura direta de formas de expressão, para todos os sentimentos e todas as ideias, por isso, para as mais íntimas ideias e os mais vagos sentimentos do espírito humano. Muitos pretendem que essa doença moral foi apenas, nos fins do século XVIII, a reincidência da epidemia que devastara a Europa durante o período secular desdenhosamente denominado, por os saudáveis neogreco-romanos, como a Idade Mídia, escura, de transição, que em história há a considerar entre os dois períodos clássicos de equilíbrio e saúde normal. O romantismo pareceu ser, geralmente, a ressurreição idealizada dessa Idade Mídia. É que, durante esta, gradualmente se formaram as nações modernas da Europa na sua íntima complexidade sentimental. Nelas as forças humanas, com o integral resultado de forças naturais que são, deram forma aos mais íntimos sentimentos do espírito. Os povos haviam vivido tradicionalmente mergulhados nas criações completas da sua arte e da sua religião, haviam amado, adorado, temido, trabalhado, lutado, cantado, dançado, cercados por todas as vibrações inconscientes da sua fantasia, haviam formado com a interpretação dos aspectos naturais, com os gênios e as fadas de mil religiões evolutivas, os novos santos cristãos e milagrosos haviam sentido em cada ser, orgânico ou mineral, real ou fantasiado, propício ou hostil, influência humana, e haviam se suposto indissoluvelmente solidários com uma natureza sempre animada, por onde os próprios cadáveres se dispersavam em pulverizações de espíritos e atividades. Estas manifestações da vida espontânea dos povos durante a Idade Mídia, sem dúvida solicitaram a interpretação dos românticos, cuja razão de ser, cuja missão era também, como já mostrei, expressar completamente, até aos mais profundos e subtis, todos os fatos do espírito. Mas o chamado romantismo deu-se na Europa dos fins do século XVIII aos anos de 1830 ao 1850, modificando durante esse tempo a literatura do remoto Portugal. Que novidades podia, pois, ainda apresentar o romântico essa de Queiroz aos românticos portugueses de 1866? É o que vou explicar. O romantismo tomou, primeiro, corpo saliente, ao norte da Europa, e só depois se estendeu ao sul. Veio dos países de luz atenuada e nevoas visionarias, indeterminadoras de formas e de cores, para as terras de sol brilhante, atmosfera límpida, formas vincadas e cores elementares. Nesta descida através das latitudes as ideias foram ganhando nitidez, definição, brilho, e correlativamente perdendo meias tintas, claro escuro, indeterminação. Os sentimentos, transportados com simplificações lucidas à superfície dos espíritos, pelos artistas das terras do sul, perderam muitos dos nimbos esfumados, muitas das atmosferas de atenuada iluminação, que os rodeiam nas regiões profundas onde eles nascem completos. Enquanto o norte expressava tudo o que nas ideias é quase apenas sugerível, o sul tão somente aproveitou o que pode nitidamente descrever-se. Os românticos das raças do sul da Europa começaram a fazer assim, mais uma vez, por uma fatalidade atávica e climatérica, ou que os antepassados cultos de muitos deles completamente consumaram, muitos séculos antes, na construção equilibrada e nítida do classicismo greco-romano, resultado da atrofia estética e religiosa de exuberantes regiões da alma humana, pela redução das misteriosas formações místicas do Oriente, da Hélade e da Itália, aos moldes retóricos. As esculturas luminosas mais frias e as biografias anecdóticas dos politeísmos heróicos. Eis porque tantos românticos portugueses, no extremo dos países claros do meio-dia, só foram superficialmente românticos. Nas partes mais profundas, mais obscuras, mais indetermináveis do espírito, para além do real, do lógico, do coerente, do explicável, como que para preencher as lacunas deixadas no completo da totalidade psíquica, pelas definições fragmentárias do compreensível, existem com efeito, infinitamente, as necessidades misteriosas do contraditório, do sobrenatural, do maravilhoso. É para satisfazer que todos os povos criam, fatalmente, formas estéticas e religiosas especiais, e é delas que todo homem completo se sente, por vezes, essencialmente possesso. Essas formas constituem a arte e a literatura mística e fantástica. A França, a mais norte das nações definidoras, recebeu, em grande parte, a sua literatura fantástica da Alemanha. Da Alemanha, por intervenção da França, a recebeu Portugal. Teve ela, de 1866 a 1867, em Eça de Queiroz, o seu mais genial representante português. E porque essa literatura me põe em vibração tantas faculdades íntimas e latentes, me comoveu ela, a mim e a outros espíritos contemporâneos da minha primeira mocidade, talvez por educação, e quem sabe se por atavismo, não inteiramente, ou não exclusivamente filhos das raças e dos climas claros e definidores do sul.